para a gente discutir o que está acontecendo com o mercado, o meu convidado de hoje é o Geraldo Isoldi, lá da Terra Investimentos. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouco mais do que anda acontecendo no mercado. O mercado sob pressão, né, Geraldo? A gente até viu aí uma tentativa de recuperação nas últimas sessões lá na B3, mas parece que o mercado não deu conta de continuar essa tentativa de reversão de tendência, não. Como é que você está vendo o mercado e o que você traz de informação para a gente ajudar os pecuaristas a entender o que pode acontecer com a arroba do boi gordo? Seja bem-vindo.
Bom dia, Alex. Tudo bem? Bom, mercado, principalmente os preços aqui na B3, eles estão extremamente voláteis, né? Quem acompanha a B3 aí, quem opera, os amigos aí que operam B3, estão tendo bastante trabalho, né? E a gente, de fato, teve uma tentativa e uma puxada de mercado que não foi muito para frente. O mercado hoje está subindo um pouquinho, tá? Mas os preços, assim, em relação ao mês, né, eles continuam aí com perdas, né? Já perdemos bastante aí no mês passado. E a gente aqui na Terra, a gente acredita que os preços devem continuar pressionados aí no curto prazo. Não vemos uma notícia aí para uma alta muito significativa na realidade. A gente vê uma recuperação nos... Diga lá,
Não, não,
vamos
não.
lá.
Eu ia te perguntar justamente o que que leva vocês aí na Terra a acreditarem nessa continuidade, digamos aí, da pressão para a arroba. Que fatores fazem essa percepção ser legítima, Geraldo?
O Alex, a verdade é que assim, o mercado ele não mudou muito aí, né? A gente continua com as exportações muito boas, né? Sendo aí o principal responsável para não deixar a gente entrar num quadro pior. A demanda interna, ela está bem diferente aí do que foi no final do ano passado, que estava bem forte. Está bem razoável na realidade, e uma oferta grande, né? Então, oferta grande, escala um pouco mais ampla, frigorífico muito bem abastecido também. Então, acontece aí que a oferta e ela a demanda não está dando conta aí da oferta que a gente tem no momento. Recentemente, a gente teve aí esse caso lá em Montenegro de gripe aviária. E aí tudo, apesar de a gente estar se preparando para isso há 2 anos, né, Alex, desde aquele primeiro caso em aves silvestres aqui no Brasil em 2023, é uma coisa nova, né, para a gente aqui. Então, os frigoríficos andaram tirando o pé aí para ver qual que ia ser o efeito, né, porque aí, no caso, o primeiro efeito seria uma queda maior aí no do uma entrada maior na oferta de frango em decorrência aí do bloqueio nas exportações, uma entrada de maior de frango no mercado interno e daí pressionar aí os preços da carne de frango, que é uma concorrente direta aí da carne bovina. Então, acabaram tirando um pé um pouco das compras para avaliar aí qual que seria o impacto disso. E isso também não ajudou muito, né, Alex?
Então, Geraldo, essa questão da gripe aviária é até interessante. Eu estava vendo, se eu não me engano, foi o CPEA que brincou com isso, brincou no bom sentido, obviamente, com isso ontem, que o mercado do boi caiu mais forte do que o próprio mercado avícola, né, diante dessa reação aí, da gripe aviária. Não é só por isso, obviamente, mas por essa sequência de fatores que você colocou aí. Essa pressão com a gripe aviária se intensificou, no final das contas, mais do que o próprio mercado de aves, né?
Pois é, Alex, eu tenho acompanhado aqui esses preços aqui do CPEA de frango, né? E a verdade é que mudou muito pouco. E os amigos que eu converso aqui também têm me passado isso. E aí, assim como no milho, né? O milho também na sexta-feira ali já teve aquela pressão que muitos atribuíram a essa história aí da gripe aviária. Mas no milho também a gente está tendo não é um problema, uma oferta muito grande, né? Enfim, mas a verdade é que a gente, como eu disse, a gente está se preparando para esse primeiro caso em gripe em aves comerciais, já fazem 2 anos, Alex. É um vírus, né? A gente acabou de sair de uma pandemia aí, faz pouco tempo, acho que está bem fresco na memória de todo mundo. Então a gente sabe que um vírus é difícil de controlar, mas cedo ou mais tarde ele ia chegar em aves comerciais. E eu acho que chegou no momento, não no timing certo, né? Que eu não sei se tem timing certo para isso, para esse tipo de coisa, mas no momento menos pior, né? Que a gente teve aí 2 anos aí para se preparar, e de fato, eu vi que o mapa, toda a cadeia aí se preparou muito bem para isso. Ontem à tarde, o mapa já decretou ali que o caso lá de Montenegro foi contido, decretou o vazio sanitário ali só naquela granja. Então, agora essa história da gripe aviária, a tendência é que comece a esfriar, né? Mas a verdade é que eu acho que foi muito mais ali um apavoro do que alguma reação prática, propriamente dito. É um problema grave, sim, tem que ser acompanhado, mas eu acho que o Brasil está lidando muito bem com isso, com muita competência, né? Então, acho que as coisas aí, a tendência é dar uma esfriada nessa parte da gripe aviária. Mas a oferta aí no boi deve continuar aí pressionando os preços.
Você acha que a pressão então não acabou, Geraldo? Ela tem ainda um fôlego para acontecer? Hoje a gente está vendo aí o mercado mirando ali aqueles R$ 300. Estou falando como referência em São Paulo, em muitas outras praças já se perdeu esses R$ 300 faz muito tempo. Mas esses R$ 300 eles podem ser rompidos, na sua opinião, com essa continuidade da pressão?
Alex, eu acho que aqui na B3 é o que eu te disse. O mercado ele está extremamente volátil, com uma ação especulativa muito grande, né? Porque o especulador na realidade ele nem quer saber do boi ou do milho, né? Ele quer volatilidade, que é uma coisa que o mercado de boi futuro agora está apresentando bastante. Então assim, pode sim, pode. Eu acho que a gente não deve vazar muito esse piso dos 300, mas pode furar, sim. Mas é o que eu disse, é um piso, né? Pode ficar oscilando em volta disso e tal. Mas eu não sei que a gente tenha um problema muito grande aí, de repente uma redução aí muito grande aí na exportação, que nada indica isso por enquanto. Muito pelo contrário, né? A gente ainda está naquela expectativa aí de repente fazer um acordo aí de exportação com o Japão, enfim. Então, a não ser que a gente tenha uma notícia muito negativa, eu acredito que não vá vazar demais aí desses 300. Mas pode furar sim, pode furar um pouquinho sim, é o que eu disse. Os R$ 300 é piso e a gente pode ter negociações aí em torno disso, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Para então o mercado começar a melhorar aí mais pro segundo semestre, aí mais para o meio do segundo semestre.
Por enquanto, a gente tem que olhar o R$ 300 como um suporte importante aí a ser brigado, digamos, então, Geraldo.
Exato, exato. E aí, Alex, falei de segundo semestre aqui, não, eu acho que é uma coisa que todo mundo espera, né? O próprio mercado futuro está esperando isso. Se você pegar o boi outubro, se você olhar para ele aqui, é o que menos está sofrendo com tudo isso, né? Porque de fato o mercado espera aí uma oferta menor aí a partir do meio do segundo semestre, que também é um período onde sazonalmente a gente tem uma melhora gradual da demanda, né? Então acreditamos aqui que os preços devem melhorar aí a partir de então.
Bom, eu imagino, né, Geraldo, que O pecuarista já meio que tem pela história ciência de que esse é um momento de pressão nos preços, por conta da sazonalidade que a gente já conhece, a questão da perda de capim, da maior oferta de animais. No entanto, o que a gente viu, e queria a sua opinião sobre isso, foi um frigorífico já bem preparado para esse momento, né? Inclusive com contratações antecipadas, com escalas próprias, enfim. E o pecuarista? O que que você tem olhado em relação aos pecuaristas? Tem mudado a atitude do pecuarista ou está todo mundo com a mão na cabeça, desesperado, olhando o que que está acontecendo nesse momento? Qual que é a sua análise desse momento e principalmente a sua percepção da postura do pecuarista nesse momento, Geraldo?
Alex, eu acho que tem mudado, sim, não na velocidade que a gente deseja, né? Mas a verdade é que a gente tomou muito susto nos últimos anos, né? A gente teve ali os casos de vaca louca, teve aquela queda grande ali no segundo semestre de 2023, né? Em agosto de 2023. Então, que são no, no, em todos esses casos eram quedas que nós não estávamos esperando e foram quedas muito bruscas que colocaram muita gente numa situação muito difícil, né? Mas muito difícil mesmo, com um preço aí abaixo aí do custo de produção para todo mundo praticamente. Então, com isso, com esses sustos, vamos dizer assim, né, eu acho que o pessoal começou a estudar melhor, a se preparar melhor. A gente ainda tem muito que evoluir nesse ponto, mas eu acho que estamos caminhando para isso.
Muito bem. Geraldo, então, só para a gente finalizar, a história do segundo semestre deve ser outra? A perspectiva melhora para o segundo semestre?
Acredito e esperamos que sim, Alex. Estamos trabalhando com essa melhora nos preços aí para o segundo semestre já faz tempo. Até a gente estava esperando um pouquinho antes, de repente mais para o começo do segundo semestre. Já não acreditamos que vai ser tão cedo. Acho que vai ser mais para o meio, sim. Mas é uma coisa que está se desenhando, né? Todas as variáveis aí apontam para isso.
E o fundamento desse cenário é a redução de oferta.
Redução de oferta e daí é aquele aumento de demanda sazonal que a gente tem aí, mas para o final do ano também, mas principalmente a redução da oferta.
Boa. Muito bem, vamos ficar de olho aí na evolução, desse cenário e principalmente o que pode acontecer a partir do segundo semestre. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente. Sempre bom te ouvir. Volte sempre, Geraldo.
Eu que agradeço, Alex. Bom Nossa.
Valeu, abraço, até a próxima. Muito bem, vamos às cotações, vamos ver como estão os indicadores. Fechamento de ontem dos indicadores que nos mostram aí a direção do mercado e principalmente como o mercado está se alinhando aí às tendências dos preços. Vamos ver, deixa eu chegar um pouquinho para cá para corrigir aqui a leitura do indicador para vocês. Começamos com o Datagro, R$ 305,66, uma queda de 0,1%. Agrobrasil ficou estável em R$ 303,52. A Scott Consultoria teve queda também, ajustando os preços para R$ 304, uma queda de 0,65%. E o Cepea, R$ 303,65, estável também em relação aí ao preço de ontem. Então, a gente tem um mercado de estável a leves quedas aí, mostrando que o preço em geral está ali na casa dos 303 aos R$ 305 por arroba. Vamos conferir lá na B3, Mercado Futuro do Boi Gordo, como estão os negócios por lá. De olho na tela, a gente acompanha agora a movimentação dos preços. Para maio, R$ 300,70, estável aí, está dentro do fechamento de ontem, mas já tá, o contrato já está se extinguindo. Daqui uns dias o mercado já finaliza. O junho, R$ 306,10, junho subindo 0,13%, mas é uma operação que aconteceu lá às 8 horas da manhã. Dá um refresh na página da B3 só para a gente. Ter certeza aí de que o mercado está atualizadinho, por favor. Vamos ver. Mesmo assim, ainda assim, o mercado está realmente parado. Julho, R$ 315,60, uma queda de 0,28%. E agosto, R$ 318,75, uma queda de 0,3%. Referências aí das 8 horas da manhã, enfim, é um mercado que está aparentemente sem rumo lá na B3, encerrando a sexta-feira, portanto, aí sem grandes definições de lado, pelo menos por enquanto. Muito bem. Agora a gente vai dar andamento ao pecuário e mercado, e nosso quadro agora é o Pecuária Leiteira.